Durante séculos, milhões de pessoas sentaram-se em grandes salas de espetáculos para ouvir o Messias de Handel.
Uma obra-prima, sem dúvida.
Absolutamente. E há um momento específico, uma melodia arrebatadora, onde o coro canta aquelas famosas palavras que todos nós já ouvimos. Eu sei que o meu Redentor vive.
É arrepiante.
É, sim. E quando ouvimos isso, a imagem imediata que nos vem à cabeça é uma imagem de paz.
Sim, claro.
Pensamos numa figura celestial, pensamos em Jesus e numa promessa de salvação eterna que acalma a alma.
Pois é isso que a tradição nos ensina.
Exato. Mas e se a pessoa que disse esta frase pela primeira vez não estivesse de todo a orar por salvação?
Isso muda tudo.
Muda completamente. E se, na verdade, esse homem estivesse a gritar desesperadamente por um advogado de defesa para poder processar Deus num tribunal?
Essa é a realidade desconfortável que, na verdade, nós muitas vezes preferimos ignorar.
Uhum.
Nós criamos um reflexo condicionado de procurar sempre familiaridade e consolo nos textos antigos.
Quer dizer que queremos um final feliz rápido.
Nem mais. E acabamos por sobrepor a nossa visão moderna em cima de palavras que, no fundo, foram forjadas num ambiente incrivelmente hostil.
E é precisamente nesse ambiente hostil que vamos entrar hoje. O nosso material de base para esta análise aprofundada são as notas da sessão 15 do Dr. John Walton sobre o livro de Jó.
É uma exploração detalhada fantástica.
É de explodir a cabeça. É um mergulho muito rigoroso nas dinâmicas originais deste texto. E o nosso foco hoje é apenas num versículo.
Apenas um, mas tem tanto para dizer.
É provavelmente o mais mal compreendido de todo o livro. O capítulo 19, versículo 25.
O famoso versículo do Redentor.
Exatamente. A nossa missão hoje, para quem nos escuta, é remover as camadas de tradição e toda aquela bagagem que acumulamos ao longo dos séculos.
Limpar o terreno, digamos assim.
Sim, para perceber o que Jó, um homem que perdeu os filhos, perdeu a riqueza e a saúde, estava realmente a exigir no meio da sua agonia absoluta.
E para isso temos de mudar completamente o cenário que temos na cabeça.
Pois não estamos num templo silencioso a acender velas.
Do todo.
Estamos num tribunal impiedoso. O enquadramento legal é mesmo a única forma de entender o que está a acontecer ali.
Certo.
Jó não está a recitar um cântico religioso passivo. Ele está preso numa autêntica arena judicial.
A lutar pela vida.
Sim, porque ele perdeu tudo e... de uma perspectiva daquela época, o facto de estar a sofrer tanto era visto como a prova irrefutável de que ele era culpado.
Culpado de algum crime cósmico enorme, exato. A única coisa de que ele precisa neste momento, a sua última réstia de esperança, é de uma defesa legal.
Certo. Vamos desempacotar isto. Porque isto leva-nos à palavra central de toda esta questão.
O termo hebraico.
Isso. No meio de um debate agressivo com o seu colega Bildad, Jó exige um Goel.
Goel, exato.
E esta é a palavra hebraica que nossa tradição ocidental traduziu com toda a pompa e circunstância para Redentor.
Com letra maiúscula e tudo.
Pois.
Já lá vamos à letra maiúscula. Mas quando olhamos para a estrutura social daquela época, um Goel não tem nada de místico, pois não?
Absolutamente nada de místico. Nas sociedades hebraicas antigas, que eram organizadas em clãs familiares, não havia um sistema judicial centralizado.
Não havia o tribunal da comarca nem juízes oficiais. Pois não. Não havia polícia, não havia um ministério público. A família era, literalmente, a única instituição de justiça e de proteção social.
E onde é que entrou o goel no meio disso?
O goel era uma função estritamente legal e prática. Tratava-se do parente mais próximo cuja obrigação ditada pela lei era intervir quando a família estava em perigo.
Tipo um resgate?
Sim, repara. Se alguém fosse forçado a vender as suas terras por causa de dívidas... o goel ia lá e comprava as terras de volta.
Mantinha a terra na família.
Exato. Se alguém fosse assassinado, o goel era o vingador do sangue. Era, no fundo, o defensor dos direitos do clã.
Portanto, quando Jó exige um goel, ele não está de maneira nenhuma a pedir que alguém venha purificar a sua alma.
Não, ele está a exigir representação legal pura e dura.
Ele quer um advogado que assuma o seu caso.
Um defensor oficial.
Mas a grande questão é... Num caso onde a queixa principal é contra o arquiteto do universo, quem é que pode assumir esse papel?
Pois, aí é que o caso muda de figura.
Porque o impulso inicial de muita gente ao ler o texto e de muitos comentadores ao longo da história é assumir que o próprio Deus seria esse mediador.
O que cria um problema lógico simplesmente intransponível.
Como assim?
Nós temos de olhar friamente para a estrutura do argumento de Jó Deus é a entidade que Jó acusa de o ter atacado injustamente.
Ah, claro, faz sentido.
Num tribunal, seja ele antigo ou moderno, um mediador ou um advogado de defesa não pode ser simultaneamente a parte acusada.
Exato. É o equivalente a, imagina, tentarmos processar uma mega corporação global que destruiu a nossa vida.
Uma daquelas empresas gigantes?
Isso. Entramos no tribunal todos confiantes e reparamos de repente que o juiz que vai ditar a sentença, o júri que vai votar e o advogado de acusação que nos está a massacrar no interrogatório...
São todos a mesma pessoa.
São, na verdade, a mesma entidade disfarçada. Não temos um único advogado do nosso lado na sala inteira.
É uma armadilha perfeita. Um cenário completamente sufocante.
É aterrador. Então, se Deus não pode ser o advogado de defesa contra si mesmo, sobra-nos a esfera humana. Tu disseste que o Weld devia ser um parente.
Devia. Idealmente devia. Mas as fileiras estão completamente vazias. Jó foi abandonado por toda a gente.
Ninguém se chega à frente.
Ninguém. A sua família afastou-se. Os seus amigos estão a agir como promotores de acusação e a sociedade em geral transformou-o num intocável.
Um leproso social.
Exatamente. Não há um único ser humano disposto a colocar-se entre Jó e a ira aparente de Deus.
Mas repara, alguns comentadores como o G.J. Klein tentam suavizar este vazio.
Sim, com aquela perspectiva mais poética.
Exato. Há uma ideia de que o Goel poderia ser a personificação do próprio grito de inocência de Jó.
Uma bela imagem literária.
A sugestão de que mesmo depois dele morrer no pó, a sua exigência de justiça continuaria a ecoar, sustentando-se sozinha como o seu advogado fantasma.
É uma perspectiva muito poética, sim, mas falha completamente em captar a urgência literal do texto.
É demasiado abstrato.
Muito. Jó não é um homem à procura de metáforas literárias para deixar de legado. Ele está numa agonia física profunda, no momento presente.
Ele precisa de ajuda real.
Ele precisa de uma entidade real, com autoridade real, capaz de confrontar o tribunal divino. E é aqui que a análise fantástica do Dr. Walton sobre as dinâmicas do Antigo Oriente Próximo revela o que ele realmente está a pedir.
O que é que ele está a pedir, então?
Esgotadas as opções terrenas humanas e a opção do próprio Deus, Jó volta-se para a própria estrutura burocrática dos céus. Ele está à procura de um defensor entre os membros do Conselho Divino.
Espera aí um bocado. Por que razão Jó acharia que um ser celestial o iria ajudar?
É uma excelente pergunta.
Havia sequer algum precedente na mentalidade daquela época de que uma entidade da corte de Deus pudesse descer e defender um humano contra o próprio sistema?
A mentalidade do Antigo Oriente Próximo via os céus não apenas como um lugar de adoração, mas como uma corte real e administrativa.
Tipo um governo.
Exatamente, um governo cósmico. Deus tinha o seu conselho, uma espécie de gabinete ministerial, formado por seres espirituais, que debatiam e executavam as suas políticas.
Os tais filhos de Deus mencionados no início do livro.
E eu vou assumir a defesa dele.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque isto introduz-nos a uma ironia cósmica que é de uma brutalidade quase insuportável.
E que nós vemos, mas Jó não.
Exato. Nós, quem acompanha a história, quando lemos os primeiros capítulos, sabemos exatamente o que aconteceu nesse conselho divino à porta fechada. Jó não sabe, mas nós sabemos.
É uma ironia trágica.
Jó está a implorar que um membro dessa corte deixa para o defender, quando na verdade foi um membro dessa mesmíssima corte que iniciou o processo de destruição da vida dele.
O famoso desafiador. Exato. A figura do desafiador, que muitas vezes é traduzida como Satanás. Mas que neste contexto original funcionava mais como um título de um promotor cósmico.
Auditor interno, digamos assim.
Sim, foi esse ser quem questionou a integridade de Jó perante Deus e exigiu que as políticas divinas fossem testadas a ferro e fogo na vida dele.
Quer dizer, ele está literalmente a pedir ajuda ao mesmo conselho de administração que carimbou a sua ruína.
É de levar as mãos à cabeça.
É um desespero total. Se a corte já se pronunciou contra ele e lhe causou isto tudo, a ideia de que um desses seres vai romper as fileiras burocráticas para o salvar...
É um delírio.
É um tiro no escuro absoluto.
E os amigos de Jó percebem isso perfeitamente, não é? Eles veem o buraco negro em que ele se está a meter. Os interlocutores de Jó estão perfeitamente conscientes do enorme perigo teológico desta exigência. A figura de Elifaz, muito antes deste capítulo 19, já tinha avisado Jó de que essa rota era um beco sem saída.
O Elifaz tenta travar a loucura,
Sim, a ideia central que Eliphas tenta transmitir, se nós traduzirmos as suas intenções jurídicas, é de futilidade absoluta.
Ele acha inútil.
Ele questiona abertamente se um mediador celestial traria alguma utilidade real perante a majestade inflexível e absoluta de Deus. E mais tarde na narrativa temos também Eliú.
Ah, o Eliú, o mais novo?
Sim, que tenta arrogantemente arrogar-se a uma posição de juiz ou de mediador, mas fala-o sem qualquer intenção real de vindicar Jó.
Mas deixe-me colocar isto noutra perspectiva. Se Deus é omnipotente, qual é o problema real de Jó conseguir um advogado celestial?
O problema não é de logística, é moral.
Mas vamos assumir o cenário altamente improvável. Um ser celestial aceita o caso, desrepresenta Jó no tribunal e consegue provar inequivocamente que Jó sofreu sem culpa.
Certo.
Se Deus tem todo o poder, não poderia simplesmente arquivar o processo, admitir o erro, tipo, olha, desculpa lá, e seguir em frente?
Esse é um mecanismo central que sustenta o conflito de todo o livro e é genial. A questão não é o poder bruto de Deus, é a integridade moral de todo o universo.
A base de tudo o que existe.
Sim. Na cosmovisão antiga, o papel supremo da divindade era manter a ordem e a justiça estritas. Se um mediador consegue provar no tribunal que Jó tem razão,
que ele é de facto inocente,
e que Deus o puniu de forma arbitrária ou injusta, as consequências não se limitam apenas à vida de Jó. O que está em jogo aqui é a infalibilidade divina.
O castelo de cartas cai.
Eita, quer dizer, se provar de forma legal e inquestionável que o juiz supremo do universo torturou um homem inocente por causa de uma mera aposta administrativa, então Deus perde a sua posição de retidão moral.
Deixa eu dizer o padrão de justiça.
E se Deus perde essa posição, torna-se completamente indistinguível de um tirano cósmico, indigno de adoração ou de qualquer confiança.
É o colapso do universo moral.
Se Jó ganha, Deus perde. É um paradoxo devastador. E é por isso que os amigos de Jó entram em pânico absoluto e lhe dizem constantemente para ele se calar.
Para baixar a cabeça e aceitar.
Aceita a culpa, Jó. Eles preferem mil vezes que Jó assuma que cometeu um pecado oculto, que se esqueceu, porque isso mantém a integridade de Deus intacta.
A ordem mantém-se.
O sofrimento justificado por um pecado mantém a ordem compreensível do mundo deles.
Uau! Então, se trazer esse advogado cósmico ameaça destruir a infalibilidade de Deus e desestabilizar todo o universo conhecido, como é que chegamos ao ponto bizarro em que o cristianismo moderno lê esta passagem, ignora este perigo estrutural colossal e pula imediatamente para a conclusão de que Jó está falando de Jesus?
Tudo começa com a forma como o texto nos foi entregue através dos séculos até chegar às nossas mãos.
A tradução.
Sim, a maioria das pessoas, quando lê Redentor na sua Bíblia em casa, fala com uma belíssima letra maiúscula inicial.
O tal R gigante.
É uma âncora visual incrivelmente forte para quem lê.
Mas o hebraico original não tem letras maiúsculas ou minúsculas, correto?
Correto, não existe essa distinção. A decisão de capitalizar o R maiúsculo é uma escolha estritamente interpretativa.
Feita muito depois.
Feita por tradutores muitos, muitos séculos depois de o texto ser escrito, é uma forma de sinalizar e injetar teologia cristã para dentro de um texto hebraico antigo.
E isso acaba por viciar a leitura.
Vicia completamente. E isso aliado ao impacto cultural enorme de obras como o Messias de Handel, que falámos no início, fixou na nossa memória coletiva uma ligação direta que pura e simplesmente não existe no original.
O texto não suporta isso.
O material que o Dr. Walton nos apresenta deixa isso muito claro. Não há um único autor no Novo Testamento, por mais que eles procurassem ligações proféticas no Antigo Testamento, que conecte o capítulo 19 de Jó à figura de Jesus Cristo. Nunca.
Então, o que tudo isto significa? Obriga-nos a olhar de frente para a diferença fundamental entre o papel histórico de um Coel e o papel de Jesus na teologia cristã.
São duas funções jurídicas completamente distintas.
Porque quando os colocamos lado a lado no tribunal, não podiam estar em posições mais opostas.
É o ponto de ruptura de toda esta argumentação moderna. Temos de pensar rigorosamente nos mecanismos de defesa em jogo.
Sim.
Um Goel entra em cena para corrigir uma injustiça que foi cometida contra uma pessoa.
Pessoa é a vítima.
Exato. A sua função é a vindicação. É levantar-se perante o juiz e dizer o meu cliente é 100% inocente e foi terrivelmente lesado por este sistema falho.
Certo. E Jesus?
Por outro lado, Jesus, dentro de todo o quadro da teologia cristã, intervém para perdoar os erros cometidos pela pessoa.
A pessoa é
a culpada.
O seu papel é o da justificação do pecador culpado. Ele assume a culpa e oferece graciosamente o perdão divino.
Espera aí. Isso significa que se Jesus entrasse no tribunal de Jó neste exato momento e lhe oferecesse o perdão e a justificação dos seus pecados?
Já perdeu o caso automaticamente.
Perdia tudo na hora. Perdia o debate inteiro contra os três amigos.
Perdia sem apelo nem agravo.
Porque se Jó aceita um perdão por ofensas, ele está implicitamente a admitir perante o tribunal que cometeu essas ofensas em primeiro lugar.
Claro, aceitar o perdão é confessar o crime.
Ele estaria a assumir perante os amigos e o mundo que afinal tem pecados ocultos que justificam todo o sofrimento e tortura que lhe foi infligido.
Mas o livro inteiro é Jó a gritar a plenos pulmões a sua inocência. Ele diz, eu sou inocente, eu não fiz absolutamente nada que mereça a destruição da minha família e do meu próprio corpo.
Ele não cede um milímetro.
Ele não precisa de um advogado que vá lá negociar um perdão ou uma pena suspensa. Ele precisa de um advogado que exija uma exoneração completa e um pedido de desculpas. É por isso que impor a figura de Jesus que traz justificação para o pecador, no meio da exigência inflamada de Jó por um goel, destrói completamente o argumento de Jó.
Mata o livro.
Mata o livro, sim. Ele não está a pedir salvação no sentido cristão posterior de ir para o céu. Ele está absolutamente convicto de que não merece a punição terrena que está a sofrer. Se lermos isto como um mero pedido de perdão, apagamos a tensão mais importante e agonizante de toda a obra.
Isto é fascinante. Mas, se não é sobre o perdão dos pecados para garantir uma vida celestial de paz após a morte, deparamos-nos logo a seguir com o próximo grande enigma deste texto.
A segunda parte do versículo.
Jó continua e diz a famosa frase, e depois que a minha pele for destruída, ainda na minha carne verei a Deus.
Outra frase muito mal interpretada.
Pois, porque se a intenção dele não é ir para o céu quando morrer, o que é que ele espera que aconteça? E mais importante ainda, quando é que ele espera que isso aconteça?
Mais uma vez, a nossa leitura tradicional entra em colisão frontal com o contexto. A tendência natural que todos temos, muito influenciada por uma perspectiva cristã posterior, é ver aqui uma profecia claríssima sobre a ressurreição física dos mortos no fim dos tempos.
Claro, depois da pele ser destruída no túmulo, ressuscitamos com uma nova carne.
É o que parece à primeira vista, sim. Mas a análise histórica e textual rigorosa do Antigo Testamento mostra-nos que, neste período histórico específico, especialmente neste tipo de literatura sapiencial...
A literatura de sabedoria.
Sim, não havia ainda uma teologia desenvolvida sobre ressurreição corporal ou vida após a morte que fosse vista como um espaço de justiça vindicativa onde os problemas seriam resolvidos.
Então espera de que pele destruída é que ele está a falar. Se não é a decomposição lenta de um cadáver debaixo da terra num túmulo, o que é que está a acontecer fisicamente no momento em que ele pronuncia estas palavras?
Temos de olhar sem filtros para a fisicalidade extrema e repugnante da situação de Jó. Ele está sentado na poeira, que em muitas traduções é descrita como um monte de esterco ou cinzas fora da cidade.
A lixeira municipal da altura.
O lugar reservado aos excluídos, aos párias e aos leprosos. E o texto relata cruamente que ele pegou num caco de cerâmica quebrada e está ali, ativamente, a raspar as feridas purulentas do seu próprio corpo.
Meu Deus.
Ele está literalmente a esfolar-se vivo.
Sem anestesia.
Não é uma metáfora poética para um futuro distante e etéreo. Ele está, neste exato momento, a perder a sua pele, a raspar a carne doente que está a cair. É um realismo hiperbólico brutal. É uma realidade de dor alucinante em tempo real. E quando ele afirma com toda a força que mesmo assim na sua carne ele verá a Deus, ele não está de maneira nenhuma a falar de um encontro espiritual reconfortante após a morte física.
Ele quer justiça agora.
A expectativa inabalável dele é que um indulto ou uma resolução legal milagrosa de última hora ocorra ali no presente imediato.
Antes de morrer.
Antes que ele exale o último suspiro na poeira. Enquanto ainda estiver vivo dentro daquele corpo destruído e a sangrar, ele exige ver Deus intervir.
Portanto, a expectativa dele é de que este tribunal cósmico majestoso seja forçado a atuar ali mesmo, na sujidade, no pó, no meio do esterco onde ele está sentado.
Sim, na miséria humana.
E quando ele diz ver a Deus, o que é que isso significaria na prática? Não é ele ter uma experiência mística de ver um rosto a sorrir nas nuvens, pois não?
Não, não é uma visão estática.
No contexto muito concreto daquela cultura judicial e relacional, ver a Deus significa o restabelecimento oficial do favor divino.
O perdão social?
Sim, porque naquele momento exato, Jó é visto por toda sua comunidade como alguém que está sob o peso de uma maldição ativa de Deus. Ele não pode sequer apresentar-se num santuário para adorar.
Está excomungado.
Ver a Deus é apenas uma expressão idiomática da altura para significar ter a sua presença aceite novamente pelo soberano. É ser readmitido na sociedade.
Deixar de ser o pária.
É deixar de ser um pária alienado. Deixar de ser considerado publicamente o inimigo número um do Estado divino. Ele quer desesperadamente que essa alienação relacional termine antes do seu coração parar de bater.
A força do que ele está a pedir no meio daquele cenário é indescritível. Ele perdeu a riqueza, a posição social de prestígio, a família inteira e a saúde. E enquanto raspa as crostas da própria pele para não darem louco com as dores, ele está firmemente a dizer:
ainda há tempo.
Ainda há tempo para a justiça ser feita de forma visível. Ainda há tempo para a nossa relação ser limpa e restaurada perante todos.
O que acaba por revelar a verdadeira natureza do grande objetivo final de Jó ao longo de toda esta narrativa épica. Nós muitas vezes lemos o livro demasiado concentrados nas coisas materiais que ele perdeu.
O gado, o dinheiro, as terras.
Os rebanhos de ovelhas, os camelos, as casas enormes. Mas se formos honestos, o argumento central de Jó nunca foi material.
Não foi mesmo.
Ele não está a lutar no Supremo Tribunal Celeste para exigir uma indemnização e que lhe devolvam a fortuna perdida. O seu anseio primordial, a única coisa que realmente o consome...
A sua obsessão.
E pela qual vale a pena arriscar o colapso total do universo moral ao processar Deus, é a restauração do seu estatuto relacional com o Criador. Ele quer o reconhecimento público e inegável de que a sua integridade e lealdade eram reais desde o início.
Isso muda completamente o peso e a densidade que damos ao livro de Jó como um todo. Obriga-nos, no fundo, a perceber que este texto milenar não é apenas um aquecimento desajeitado ou um prefácio incompleto para a teologia moderna do Novo Testamento.
Exatamente. O livro tem pernas para andar sozinho. Se usarmos a nossa leitura analítica e respeitarmos o texto, a grande conclusão que tiramos das fontes do Dr. Walton é que Jesus não é a resposta para o problema levantado em Jó, da mesma forma que um goel de clã hebraico não exerce a mesma função que o Messias Salvador que justifica os pecadores.
São ferramentas diferentes para problemas diferentes.
A literatura sapiencial tem ferramentas muito diferentes. O livro de Jó ensina-nos algo imensamente valioso e específico. Ensina-nos a pensar rigorosamente sobre a divindade e a articular o caos absoluto quando a nossa vida é destruída, sem qualquer justificação moral aparente.
Quando não fizemos nada de mal e tudo desmorona.
Dá-nos o vocabulário para lidar com o sofrimento absurdo que não faz sentido nenhum e onde não existe um pecado oculto para confessar, algo que a simples promessa de perdão espiritual não resolve porque nós não temos o que ser perdoados nessa situação.
O que significa, na prática, que tentar anestesiar a dor aguda e os gritos viscerais de Jó no capítulo 19, forçando uma leitura pacífica sobre salvação futura e anjos, é pura e simplesmente roubar a humanidade do texto.
É suavizar a dor dele.
É silenciar a voz brilhante, insolente e furiosa de um homem que se recusa categoricamente a curvar a cabeça perante um sistema que ele sabe, com toda a certeza da sua alma, que está a cometer um erro catastrófico contra ele.
O livro exige ser compreendido nos seus próprios e difíceis termos, sem os atalhos das nossas resoluções teológicas confortáveis e rápidas. Com os espinhos todos.
Exato. Com toda a sua tensão brutal, a sua insolubilidade profunda e a sua escuridão jurídica completamente intactas.
O que nos deixa claro, com um pensamento final bastante provocativo para quem nos acompanha continuar a mastigar ao longo do dia. Quando olhamos para as exigências aparentemente loucas de Jó, nós vemos que mesmo perante a destruição física completa, a esperança suprema dele não era recuperar o rebanho imenso ou o saldo bancário recheado. Não era sequer ter um final de vida confortável e indolor na terra.
Não era isso que o movia.
O que ele mais queria de tudo era apenas ter a sua integridade validada e o favor relacional de Deus restabelecido perante o mundo. Se olharmos para a forma como nós hoje, na nossa sociedade, processamos as tragédias, pensamos quase sempre num final feliz, como o restabelecimento milagroso da saúde, o retorno do dinheiro ou voltar à estabilidade de ontem.
A nossa visão é muito física.
Sim. Por isso, perante o pó, as cinzas e a agonia inegável de Jó, fica a grande questão. Até que ponto as nossas expectativas modernas de cura e de superação do sofrimento são essencialmente materialistas, obcecadas em reavermos tudo o que perdemos financeiramente ou fisicamente, em vez de estarem focadas na verdade crua e relacional de quem nós realmente somos perante Deus.
É uma perspectiva que muda tudo.
Fica a reflexão para quem nos escuta. Nós por aqui continuaremos a explorar mais perspectivas fascinantes numa próxima edição desta nossa análise aprofundada. Até lá.